This is Foxcast.
Fala pessoal, João Benedetti aqui da Fox Human Capital, trazendo mais um Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. Tô aqui com o Ícaro Carbonari.
Tudo bem?
Ícaro, como sempre, tudo ótimo contigo?
Maravilha, cara.
Show de bola. Estamos aqui em São Paulo, gravando mais um episódio. Hoje a gente vai falar um tema muito especial pra gente, que fortalece muito o nosso posicionamento, especialização e segmentação. A gente vai falar um pouco sobre o mercado do agro, que é uma vertical que o Ícaro domina demais, né? Eu já falei aqui um pouco sobre tecnologia, então hoje é hora do Ícaro brilhar. Mas antes da gente falar sobre isso e também apresentar a nossa convidada, alguns recadinhos só. Já segue a gente no YouTube, Fox Human Capital no YouTube, e também a Fox Human Capital BR no Instagram, Fox Human Capital US lá no Instagram também, e a Fox Human Capital no Spotify, além de seguir a gente lá, Fox Human Capital e Fox Human Capital US lá no LinkedIn. Tá, a gente vai botar todos os links aqui embaixo na descrição, do LinkedIn do Ícaro, e também da Roberta, a nossa convidada, que está aqui para falar um pouco para a gente sobre o mercado do agro, mas também sobre, pô, a Roberta tem muita experiência em outros segmentos, é triatleta, já fez Iron, então assim, papo é o que não vai faltar para falar com ela. Tá, Roberta, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, para vir aqui visitar a gente, e conta para a gente um pouquinho então quem é você, por que você está aqui hoje.
Eu que agradeço aí o convite, João, Ícaro, obrigada. Pessoal, prazer. Enorme prazer estrear no podcast aqui com vocês, com esse timaço aqui da Fox.
Primeira vez, né?
E eu tô super feliz aqui da gente poder trocar e falar desse universo, desse segmento brilhante e que eu me envolvo cada vez mais, que é o agronegócio. Eu tô ali há 2 anos e meio, sou Roberta Alvarez, eu tô atuando como diretora da área de gente e gestão, então sou responsável lá pelo timaço de gente e gestão da 300 há pelo menos 2 anos e meio.
Caramba.
Uma empresa enorme que tem quase 30 anos de história. Pô. Do interior do Rio Grande do Sul e expandindo aí para o Mato Grosso. E é um prazer estar aqui com vocês. Que bom poder falar do agro. O agro precisa muito disso.
Pois é,
de pessoas que falem as informações corretas, né? Do bem do agro.
É um mercado meio obscuro, né? As pessoas não sabem o que acontece lá, parece um negócio meio distante.
É muito grande e ao mesmo tempo muito pequeno.
É.
Muita informação, informação restrita. Mas que bom que tu tá aqui, Roberta. Obrigado pela tua presença. Começando easy, assim, facinho. Na tua opinião, qual que é o papel do RH dentro do agro? E você, como passou por outros mercados antes de cair no agro, enfim, vivenciou varejo, vivenciou indústria, de alguma forma, quais são as principais diferenças que você vê do RH entre essas indústrias e o agro?
Olha, realmente eu sou da linha de que a gente pode falar e deve falar do que a gente conhece, né?
Claro.
E eu vim de 2 segmentos completamente diferentes do agro. Eu tive passagens em empresas aqui no Brasil, tive um desafio absurdo lá no México, foi muito bacana, que me ensinou também outro tipo de cultura, de gestão, de liderança. Empresas do Brasil, empresas multinacionais e agora uma empresa familiar, né? Depois do IPO de 2021, não mais. Mas no agronegócio no interior do Rio Grande do Sul. Então, falar com propriedade dessas mudanças realmente é algo que não dá para escapar.
Uhum,
existe
sim.
Muita diferença, uma diferença cultural, e vai ser sempre a maior vantagem competitiva, acho que de todas as empresas, né? É a nossa cultura. Então, foi um baita, e tem sido um baita desafio e aprender, né, a lidar com esse time do agro, né? Com o produtor, olhar o cliente número um, olhar esse produtor rural. Olhar esse universo que é o nosso Brasil, esses quase 30% do PIB que representa o nosso agronegócio. E na área de recursos humanos não é muito diferente das demais empresas, mas eu, sem dúvida alguma, eu colocaria como desafio primeiro é a gente azeitar o tradicionalismo e a cultura que vem de empresas, né, de interiores, na sua grande maioria, empresas familiares, empresas às vezes não tão profissionalizadas em relação à gestão, e trazer esse modelo de gestão de indicadores, de performance, de tecnologia, né? Da inteligência artificial, enfim, de software, de processos que a gente sabe que são bem necessários aí para continuar
lançando. As melhores práticas do mercado, né?
Exatamente. Então, acho que o RH tem que seguir atuando ali com, de fato, como a gente fala, de forma ambidestra, né? A gente está de olho aqui no presente, mas já projetando as ações ali do futuro que vão fazer a diferença aí para o negócio e seguir se tornando relevante para o negócio.
Bom, e, por exemplo, né, eu trabalhei muito no mercado de tecnologia, que foi um mercado que nos últimos anos teve um investimento em employer branding muito forte. Então, você tinha que investir lá em marca empregadora, era uma grana alta e muitos dos RHs estavam tendo esse desafio. Como é que eu faço para atrair mais gente melhor e reter essas pessoas? E aí, quando a gente vira para o mercado agro e alguns outros segmentos que usam demanda, que usam, que tem área de tecnologia, que começaram a investir mais em tecnologia, a gente percebe que não existe, que eles estão tentando acompanhar o mesmo ritmo de employer branding que essas empresas de tecnologia já têm há um bom tempo. O ponto é que, assim, a gente percebe que para muita gente do mercado de tech, eles até falam, cara, eu não quero piscina de bolinha, né? Eu não quero mesa de ping-pong. Então, isso para mim é, enfim, peanuts, não muda muita coisa. E existe uma percepção no mercado agro que ele não é tão inovador, que ele é muito tradicional. E, pô, tem muita coisa que ela realmente tem muito espaço para desenvolver, mas tem muita tecnologia que no agro, principalmente no Brasil, está anos-luz à frente de outros países. Né? Quando a gente pega o mercado agro do Brasil, ele está muito avançado em relação a outros países. Quando a gente fala de atração de pessoas, passar essas informações para o mercado, parece que existe um pouco ainda de resistência às pessoas entenderem que é um mercado que ele realmente investe muito em P&D, é um mercado dinâmico, um mercado que cresce. Tu sente assim, essa dificuldade de passar essa percepção para o mercado, principalmente para as áreas que não são oriundas do mercado agro, por exemplo, a pessoa que ela é formada nesse segmento. Ainda mais porque é um mercado nichado, um mercado pequeno, então as pessoas com um background forte, elas rolam nas mesmas empresas.
Ou que tem um preconceito de entrar, né?
Perfeito, perfeito. Então, assim, dentro do mercado agro, você enxerga que existe um grau a mais de dificuldade em talent acquisition, na parte de atração, retenção?
Sem dúvida, João. Eu acho que antes da gente falar do employer branding, e mais uma vez eu trago a minha carreira, a minha jornada e meu aprendizado. Eu acho que a gente precisa falar a linguagem interna com os nossos líderes, né, que estão nessa empresa do agro, no meu caso, na 300, que estão há décadas fazendo o que fazem de uma forma fantástica, incrível, construindo o que construíram. Então, quando a gente chega, quando a gente é novo nesse universo, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer e vai seguir fazendo é ouvir, é aprender com essa turma que sabe. A gente vai trazer os nossos aprendizados de outras jornadas, de outros segmentos, na nossa cabeça talvez um pouco mais inovadora, mais tecnológica, uma coisa mais atualizada e moderna, né? De Faria Lima, o que a gente fala ali, do asfalto, e vai levar para o campo, mas o campo tem muito aprendizado para trazer para a gente. Então, acho que a gente deve dar cada vez mais oportunidade para o campo, que é onde tudo acontece. Eu acho que a gente se comunica mal no agro. Eu acho que precisamos falar mais e falar melhor, falar o tanto de coisa bacana, positiva e bem que
você
vem.
Você diz isso do externamente.
Segmento. Do segmento. Sim, eu acho que tá. O agro em geral. Eu acho que a gente precisa falar mais desse segmento. Eu acho que a gente precisa levar mais informações, compartilhar a questão da tecnologia que você bem mencionou. Nós somos pioneiros no Brasil. Né? Então, centros de pesquisas, né? Referências de inteligência artificial, uso de tecnologia, de drone, toda a parte de defensivos, fertilizantes, de sementes, de grãos, de indústria, biodiesel. A gente fala o tempo inteiro de inovação, de tecnologia, né? Então, isso a gente não vende, a gente não fala, né? Que tivemos, inclusive, quase um prêmio Nobel da Paz de um agrônomo. Então, a gente
duas vezes indicado, né?
Né? A gente não vê o poder da agronomia, do campo, como a gente poderia e deveria. Então, eu acho que é lindo. E eu estou nessa jornada há 2 anos e meio. Eu sou um exemplo real de que veio de outros segmentos, de outras indústrias. E que cada vez que eu estou lá na ponta, eu me apaixono cada vez mais.
Legal.
Que eu fico surpresa e encantada com o tamanho que é o agro, com o tamanho que é o nosso país, com o tamanho que a gente tem das oportunidades que ainda estão por vir.
Eu penso que isso, essas ações, elas vão desde você começar a mudar um pouco a imagem no site da empresa.
É.
Porque, por exemplo, nada contra a pessoa que está lá no sítio, na fazenda, no campo. Mas toda vez que eu vejo algo relacionado ao agro, eles trazem a imagem de alguém com um chapéu, com a roupa de estar no campo e uma fazenda atrás. Então, sempre que eu vejo um site, alguma página de carreira, ele sempre remete, uma empresa do agro, ele remete a essa imagem do campo. É difícil trazer uma imagem, tipo, de um computador, de uma pessoa trabalhando com código, ou de um centro de pesquisa.
É.
Sempre remete à imagem,
verdade,
do campo. Não sei se é uma percepção que eu tenho, porque eu tô um pouco mais fora do mercado, mas na TV, tudo que remete vem... Já me vem a música do Globo Rural na cabeça. Todo mundo que fala do agro vem a música do Globo Rural, assim.
É.
Então,
e eu não sei se tu sabe...
Tirar um pouco, desvincular essa imagem, né?
Você trabalhou com tecnologia, o quê? Uns 4 anos e meio?
Sim.
4 anos e meio na Fox, né? O Brasil, ele tem um centro de tecnologia, no caso de incubadoras, de empresas de tecnologia voltadas para o mercado do agro, que é um dos principais do mundo, que é o Agtech Garage, aqui em Piracicaba.
No interior, aqui.
Só que se você não trabalha com o mercado do agro, você não sabe disso.
É.
E já é bem divulgado dentro do nicho, mas quem não é, não sabe. E isso é um dos pontos que, enfim, acho que assina embaixo com o que a Roberta falou, de comunica mal.
É.
Poxa, tem empresas que, de alguma forma, tiveram ou interações ali ou interações dentro do universo de tecnologia que traz essa mudança do agro, que, poxa, a quantidade de saving que traz para um produtor de pequeno, médio ou grande porte, ou a inteligência que traz para a estrutura como um todo, é absurdo. Tem... Por exemplo, a Roberta falou da parte de drones, né? Tem uma das empresas que trabalha com mapeamento de áreas por drones para indicar a quantidade de fertilizantes ou, enfim, insumos que precisa colocar em cada região. Né? São 3 voos que eles recomendam por ano de drone, pode ser um só. Enfim, trabalha muito com inteligência artificial ali em cima. E o CEO estava escutando uma palestra dele, um podcast dele, e ele falou assim que a ideia surgiu olhando o consumo das pessoas em cima de remédios. Então, caramba, o paralelo que ele faz é como se nós não estivéssemos doentes e tomássemos todos os dias antibióticos para prevenir. Aí, além do custo financeiro que isso tem do nosso do antibiótico ali, o custo do nosso corpo, né? Do estômago, rim, etc., de estar consumindo uma quantidade que não tem necessidade.
Uhum.
E ele faz esse paralelo com a parte da terra. Então, por isso que nasceu uma empresa, essa empresa, no caso. E são casos como esses que, poxa, a gente não fica sabendo.
Exato.
Se você não é do nicho do agro, não fica sabendo.
Tem muita coisa bacana de programas, né, processos, iniciativas, tecnologia que a gente pode e deve falar cada vez mais. É de fato incrível, encantador. Preciso estar nesse segmento ali para experimentar, para sentir essa sensação. E tem cada vez mais oportunidades. Nos últimos 3 anos, o agronegócio foi responsável por mais de 400 mil novas vagas e a previsão é que até 2025 seja mais 180 mil. Então, assim, a formalização, né, a estrutura das empresas, ela está mudando. O agro está voando, vai continuar e é meio óbvio, né? Apesar da gente não falar nisso, porque a população vai continuar demandando de alimentos.
Sim.
Que segmento que alimenta o mundo, né?
A gente teve o censo recente que saiu os resultados. O Brasil vai ter uma curva de decréscimo de população a partir de 2030, 40, assim. Então, a gente vai tendo um aumento de consumo para os próximos 5, 10 anos.
Não, decréscimo não, né?
Aí,
vai chegar num flat, né?
Em 2040?
É. Não é decréscimo.
Informação, então, atualizada com hidrocarbonato. Mas, enfim, até lá vai, então, vai aumentar, assim, né? Ou seja, se aumenta a população, aumenta o consumo, então até lá realmente...
E com recursos cada vez mais escassos. Exato. E aí a gente já entra na pauta do ESG, da grande responsabilidade de falar e de viver o ESG do agronegócio. Estamos ali no campo, então é tudo... interligado.
Teve alguma ação que vocês fizeram, desde que tu chegou na 300, assim, tu enxergou um cenário, tu falou, tá, vamos mudar isso aqui em relação à retenção, para o branding, alguma coisa em TA que tu sentiu uma diferença?
Aí a gente criou muita coisa bacana lá, João e Ícaro, assim, desde implantação a implementação. A gente deu sequência, né, há 27 anos de história, né, já tínhamos um time ali responsável por toda a parte de saúde e segurança do trabalho, que é descentralizada. Hoje são quase 60 unidades espalhadas entre Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Então, você imagina nosso time de saúde e segurança do trabalho para rodar não só nossas indústrias, que são 3 parques industriais ali entre Rio Grande do Sul e Mato Grosso, mas também todas as unidades comerciais que armazenam grãos, que recebem, que vendem, que entrega para o nosso produtor, nosso cliente e parceiro. E o nosso time do back office, né? De administração de pessoal, de benefícios, de treinamento, de recrutamento e seleção. Então, quando eu assumi a área... E a primeira liderança que a gente tem na área de gestão de pessoas, e já foi um movimento que a empresa fez em 2021, quando ela abriu o capital, quando ela formou o conselho de administração, quando ela trouxe a diretoria, somos 9 executivos ali no C-Level, junto com o João e o Luiz, que são os irmãos fundadores e sócios. São movimentos incríveis em 21, que trouxe junto a expansão do Mato Grosso. Então, quando a gente traz a estrutura do nosso time e a gente começa a trazer os processos e fluxos e políticas, a gente entende, olha, o que trouxe a gente até aqui não vai garantir o daqui para frente. Sim, a famosa história de falar, são as dores do crescimento. Aceitar que antes a gente fazia alguns processos, algumas decisões, algumas conversas de uma forma mais informal e que hoje é inviável. Pelo tamanho da empresa, pela relevância da empresa. E principalmente porque hoje temos acionistas. Temos
pela
parceiros.
Pela governança da empresa.
Né? Temos sócios, exatamente. Então, a governança em 21, apesar de já ter mais de 10 anos como auditoria externa, A gente, em 2021, formou o Conselho de Administração, justamente para ficar cada vez mais atento e preocupado com essas questões. E falando de SD, respondendo a tua pergunta de forma mais direta aqui, dessa caixinha, a gente criou a área. Então, foi um baita movimento que a 300 fez, linkada direto ao Luiz Osório, ali, o nosso CEO, colocando uma gerente que veio de experiência da indústria, do segmento, da região, representando a caixinha do ESG. Então, foi uma área criada, foi um movimento novo e recente que a gente entendeu que era completamente devido para a gente poder atuar com mais assertividade e, com certeza, mais intensidade, né, no tudo que tange aí o ESG.
Sim. E falando da mudança que você mencionou antes do agro, na verdade são duas perguntas, tá? Você mencionou, Roberto, que o agro está mudando. E a gente viu principalmente, na verdade, viu não, a mudança do holofote foi principalmente na pandemia, que, puxa, tudo parando, diminuindo, perdendo ritmo, e o agro continua puxando, né? Então, 20, 21, 22, deu uma boa acelerada, ganhou um holofote muito maior. Eu vejo que, de maneira geral, o mercado se conscientizou da importância do mercado do agro como um todo. Mas, na tua opinião, quais são as principais mudanças? Quais são os principais, não vou falar indicadores, mas os pontos que justificam a tua resposta, né? Que o agro está mudando.
Falando da minha realidade, eu entrei justamente durante a pandemia, em 2021. É, e eu entrei para a formação do Conselho de Administração. Então, acho que é um baita indicador.
Sim.
É uma empresa de 27 anos, familiar, que começou lá atrás, na década de 50, com os pais, com sementes, e construíram essa empresa que fechou quase 7 bi ano passado, que hoje está ali com quase 60 unidades, construiu com base nesses aprendizados e falar, uau, que mudanças são necessárias. Então, acho que o número de vagas, a gente vê cada vez mais oportunidades no segmento do agro, a gente vê cada vez mais concorrentes.
É verdade.
A gente falou agora há pouco, né, de atração de talentos, o que a gente fez e tem feito lá na 300, com certeza, é trazer a inteligência artificial para o processo de atração de talentos, é trazer processos, políticas, iniciativas muito linkadas à nossa liderança, que aí eu reforço de novo o nosso desafio de respeitar o tradicional, né, de tudo que já foi construído e trazer as novas frentes ali, que a gente sabe que são questões de gerações distintas e que a gente tem que aprender muito um com o outro, né? Todas as gerações trazem muito ali para a gente. Então, eu acho que esses são grandes indicadores. Então, é cada vez mais concorrência, cada vez mais oportunidades. Eu acho que é o número de empregos formais, né? A gente fala mais do agro. Bem ou mal, a gente estava falando há pouco que a gente precisa melhorar e alavancar a nossa comunicação, mas muito mais para sair daquele enviesado que a mídia trouxe muito, né, do criminoso rural, né?
Sim.
E representa 10% diferente dos nossos 90 produtores ali que estão fazendo tudo de forma muito correta, com códigos e licenças e tudo mais. Então, tem uma parte que, infelizmente, foi contaminada, né, por esses criminosos, e eu acho que a gente precisa falar disso e falar dos 90% que estão fazendo de forma esplendorosa ali o caminho certo. E a gente tem hoje eventos sobre o agro. Hoje a gente tem podcast, estamos aqui, ó, mais um indicador que a gente está falando do agro. Tem um evento que é o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que é um evento anual que acontece em São Paulo, só para mulheres, produtoras, empresárias, fornecedoras, executivas, como o meu caso. Então, é um baita indicador também. Então, a gente vê um movimento do agro, né? A gente vê cada vez mais jovens, né? O perfil do agricultor, o futuro da agricultura, ele traz muito essa tecnologia, essa mudança um pouco do formato. Você vê mais jovens, você vê mais mulheres, você vê o produtor cada vez mais informatizado, né?
Sim,
informado com digitalizado. Você vê ele com cada vez mais informação. E por isso que eu acho e acredito muito que esse relacionamento com o produtor, ele é o foco, a meta, o objetivo número um. E deve ser. Foi na 300 durante 30 anos e com certeza que o João e o Luiz estão construindo aí o legado para muitas outras décadas com base no relacionamento desse produtor.
Que demais. Deixa eu só voltar um pouco em um ponto que tu respondeu ali, Roberto. Nem todo mundo que está escutando o Foxcast hoje é de RH ou tem essa noção. Quando você falou, poxa, a gente está implementando inteligência artificial nos nossos processos seletivos, vamos ligar a tecla SAP aqui um pouquinho pro ouvinte do Foxcast, explicar como que a inteligência artificial influencia num processo de recrutamento e seleção.
Tá. Acho que a inteligência artificial, assim, primeiro, a gente precisa aceitar que ela é uma grande aliada.
Uhum.
Eu acho que tem muito paradigma também da gente, né, ouvir, ai, vou perder o emprego pro robô, vai roubar meu emprego. Não, vamos olhar que a inteligência artificial vai fazer com que você não precise buscar no seu Excel,
exato.
Nas várias sheets ali, várias abas, uma informação. Você busca por inteligência artificial. E aí o seu tempo, melhor bem aproveitado. Vai para o desenvolvimento da liderança, vai para o que realmente importa. Vai para o relacionamento, no meu caso, com o produtor. Relacionamento no campo.
Legal.
Vai bater bota, bater tênis. Independente do nosso segmento e da nossa indústria, é no campo que a gente precisa ouvir, aprender, conversar, interagir. Então, precisa olhar a inteligência artificial como um grande aliado, né? De tornar mais breves os processos, mais fáceis as decisões. E no recrutamento e seleção, seguramente é um recrutamento que você consegue pincelar um candidato naquele formato, com aquelas competências, habilidades, dentro da máquina, né? Sim. Se você configurar o perfil que você quer para aquele descritivo de cargos, para aquele segmento, para aquela área, você com filtros num software, hoje tem alguns por aí para o mercado, você consegue. Então, você tem mais tempo para, de fato, se concentrar no que realmente importa. E você vai conversar com os candidatos que têm mais fit, que estão mais conectados com a sua cultura. Até com a localização geográfica.
Sim.
Hoje é um baita desafio, né? Essa questão da localização geográfica, a logística. A gente hoje está em 60 unidades, no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Mato Grosso.
Nossa.
Em Vera,
nossa grande fábrica ali. Terceira agora, operando esse mês ali. Então, como é que a gente filtra e busca um candidato para o interior de um estado? Com algumas competências ou habilidades, né? Alguns requisitos, alguns conhecimentos que, de fato, a gente não pode abrir mão. É a inteligência artificial que nos suporta nisso. Então, foi algo que a gente trouxe em 2021. Então, nosso processo se tornou automatizado, se tornou mais ágil, se tornou mais assertivo, mais econômico até, porque eu não preciso de um time de 10 para fazer e rodar um processo. E com certeza nos dá suporte para atuar em todas as outras frentes que o profissional de RH ou a liderança precisa atuar.
Sim.
Essas regiões mais remotas, quando vocês têm que fechar uma posição, vocês acabam conseguindo na própria região ou vem gente de fora?
Não, a gente consegue na própria região. Ainda.
É.
Porque pela teoria da oferta e demanda, a gente já tem algumas situações de transferência entre Rio Grande do Sul, inclusive Mato Grosso, porque o nosso colaborador entende a nossa cultura, já faz parte do time, então acho que nada mais meritocrático do que apostar no time de dentro, mas a gente consegue fechar ainda local. Em alguns momentos, tá, João e Ícaro, a gente sabe que as pessoas se mudam, são pessoas que têm mobilidade, com família ou não, mas elas tomam risco, em função da oportunidade, elas se mudam. São cidades, às vezes, muito vizinhas, então os municípios ali ainda conseguem facilitar um pouco, mas tem regiões muito remotas.
No Rio Grande do Sul, entendo que seja mais fácil, né, para fazer essa mudança interna, né?
É. Dependendo da região, né?
A região ali que vocês
que
têm...
a gente está do norte ao sul, né?
É, região mais noroeste ali, vai.
E aí entra a nossa destreza ali, sagacidade de fechar com a liderança. Como é que a gente se fala em relação a essa vaga de um safrista? É um time mais operacional para trabalhar por um período. Então, será um cargo temporário.
Sim.
No município, 10 mil, 15 mil, 6 mil, enfim. É, às vezes, não existe LinkedIn, não existe Facebook,
exato,
não existe inteligência artificial. Existe, talvez, um carro de som na praça.
Cara, isso é muito legal. É muito legal ver que isso funciona, né?
Exato, e funciona.
Dia de contratação na praça.
Isso, são feiras. Feiras municipais aos sábados, exato, onde a gente fala das oportunidades, né? Então, a gente precisa se conectar. Então, por isso que antes de falar de Employer Brand, como você bem mencionou lá atrás, de empresas de tecnologia, a gente tem que falar do EVP, do valor de propósito. O que, que a empresa quer, o que, que gera valor para a gente como empresa, o que, que está alinhado com a nossa cultura. Se você já larga de um employer brand antes de fazer esse trabalho pré, de questionar, de refletir, de entender se faz sentido, para essa empresa atuar conforme a sua vizinha atua? Faz sentido a inteligência artificial aqui, porque estão falando no, né, nas redes sociais? Então, acho que essa conexão também é um grande aprendizado meu, particular, e eu gostaria aqui de compartilhar com essa turma, porque eu acho que é onde faz a diferença. O que gera valor para o negócio, o que eu penso, não necessariamente é algo que o CEO pensa. Uhum. E se eu não estiver combinada com ele, não dá certo. Então, o primeiro acordo, o primeiro pacto tem que ser eu e o CEO entendendo o que gera valor para o negócio. E aí eu acho que tem algumas reflexões nossas aqui de profissional de recursos humanos, mas, novamente, eu acho que líderes, de algumas reflexões e questionamentos que a gente tem que largar fazendo. Falar, olha, o que gera valor para o negócio? Vamos pensar aqui em 3, 5 desafios dessa empresa e como você pode atuar e ajudar a resolver.
Uhum.
Eu falo do meu universo, recursos humanos, Sim. né? Vamos escolher aqui 3, 5 desafios onde eu posso atuar. Beleza, escolhi, falei, verbalizei, combinei o jogo com o meu líder imediato, com o CEO. Que soluções eu, como recursos humanos, vou trazer? Se eu fiz a decisão de trazer uma inteligência artificial em 2021, seguramente é que recrutamento e seleção era uma demanda,
uhum.
era um gargalo, e por questões, às vezes, logística ou concorrência, oferta em municípios, me fez tomar essa decisão.
O timing.
Timing, uhum. né? Exatamente. Se é uma empresa que tem o time to fill, exatamente o dia de fechamento de vagas como meta, então é o combinado que você faz dependendo da tua empresa. Então, você fez o combinado, que desafios você vai atuar? Você entendeu que soluções você vai trazer? Agora, terceira etapa, como é que você mensura? Pô. Não adianta o João também falar que a empresa X fez o employer brand se a empresa X não consegue mensurar. Então, tem N indicadores hoje, tem N formas de você mensurar o poder da sua marca empregadora, né? Que a gente fala aqui do employer brand. Tem N formas de você mensurar se a inteligência artificial contratada está te rendendo ali um retorno, uhum. né, do investimento. Então, como é que você mensura? Como é que você mede os dados? Talvez uma outra etapa, e talvez também bem desafiadora, se não a mais, é como é que você vende e apresenta isso.
Uhum.
Sim.
O agronegócio, vamos combinar aqui, que se a gente fala de um empresário que durante a vida inteira tratou uma empresa como familiar do interior, como é que eu falo a linguagem dele? Como uhum. é que eu me conecto? E aí vamos trazer de novo as questões das gerações. Os conflitos de gerações que a gente tanto ouve, fala perfeito. E lê. Como é que eu me conecto? Né? Talvez esse CEO, esse líder vai ter seus 50, seus 60 anos. Eu, Roberto, estou com meus 40. Eu contrato gente de 20. Né? Como é que a gente se conecta para alinhar esse propósito, para alinhar a prioridade, o que claro. Gera valor? E como é que eu apresento? Como é que eu falo?
Sim.
Que palavras eu escolho? Como é que eu adapto minha comunicação? Nossa,
como é que você traduz um negócio para uma pessoa que faz isso há 30 anos e você vai falar para ela, cara, você vai ter que mudar a forma
Talvez
de fazer.
Talvez tenha um jeito diferente que também é assertivo e pode ser melhor. Né? É. É uma resistência.
É. E deu certo até aqui. Então, como é que você conversa sobre, olha, Exato. Deu certo até aqui. Mas talvez esse processo, essa política, esse programa, essa iniciativa vão nos levar para o futuro que a gente está uhum. buscando junto. Exato. Ou então, nesse momento, é o que há de mais relevante para o nosso negócio.
Claro,
então,
sim.
essa combinação, essa comunicação e esse acordo, eles precisam existir.
Exato. Por exemplo, né, falar como é que tu traduz e passa pela informação, vende o ROI dos projetos, etc., para mostrar, pô, a gente, com o que a gente tem feito até aqui, a gente consegue chegar aqui. Se a gente começar a olhar e provar um orçamento, investir nessa frente, a gente pode chegar até aqui. Né? Seria o ponto de conseguir traduzir. Pô, a gente sempre fez dessa forma. Legal, dessa forma a gente chega até aqui. Mas o que eu tô querendo trazer é que a gente pode esticar essa corda, a gente pode alavancar, a gente tem mais para onde perseguir, só que a gente vai ter que mudar algumas coisas. Então, assim, tu trouxe algumas dores de crescimento aqui, várias, na verdade, que foram muito legais. E uma delas foi, pô, a gente tem 10 anos já que é auditado, mas a gente criou uma área de SD há pouco tempo. A gente começou a trazer gente mais jovem, tá falando um pouco mais sobre o conflito geracional, que eu acho que no mercado agro deve ser uma coisa muito forte, né? O conflito geracional, assim. Dentro dessas pautas, pô, ESG, conflito geracional, né? O que você tem enxergado de principais dificultadores, por exemplo, para implementar uma pauta ESG no agro hoje? Né? Por onde que é mais fácil entrar? O que é mais difícil de fazer dentro de ESG? Parte de governança, de cultura? E assim, né? O que você já conseguiu fazer que você acha que deu certo?
É uma excelente pergunta e um excelente tema. E, novamente, eu vou para a linha da praticidade, uhum. né? Eu acho que ter a atitude de fazer é muito melhor do que a gente ficar planejando.
Perfeito.
Esperando as condições perfeitas. E a gente tem muito isso, né? Olha, não tem o orçamento X, não tem o time Y, não tem o agenda Z. Né? Eu acho que a gente fez muito bem e tem feito isso na 300, que é ter virado a chave. Vamos decidir. É relevante? É relevante. A gente tem o produtor, o cliente, o consumidor cada vez mais exigente? Tem. A gente tem essa responsabilidade por estar no campo e cuidar dos nossos recursos cada vez mais escassos e cuidar né, de alimentar o mundo? Tem. Então, a gente precisa falar, a gente precisa direcionar, a gente precisa se dedicar. Né? A gente fala hoje da questão carbono, biodiesel, Sim. N certificados, N licenças. Não dá para não falar, para não pensar, para não focar. Então, a gente criou. E, por forma meritocrática, trouxe uma gerente que já era interna, uma mulher, líder feminina como eu, para assumir essa caixinha e fez. Vamos ali definir os nossos indicadores. É o combinado. Que metas? Escolhe 5 metas, 5 indicadores. Por que criar? Porque é moda? Porque falam? Porque postam? Porque o vizinho faz? Não, porque aqui a gente acredita... Uhum. Porque aqui a gente quer chegar ali e precisa conquistar isso. Porque o nosso plano é ali. Então, esse certificado, essa licença, esse, enfim,
Sim, essa ação.
Diploma, essa ação vai ser suficiente para a gente e vai ser necessária para a gente. Então, a gente criou ali o combinado, as 5 metas, 5 indicadores. E as ações hoje, elas são conjuntas. Porque Legal. As áreas são completamente interligadas. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem um time. Quando a gente fala... do social também, né, com os trabalhos com a comunidade, com a governança também. Mas o ESG é a participação de todos. Boa. É como a gente fala de saúde e segurança do trabalho. Não é da diretora da área de gestão, não é a responsabilidade da Roberta, é de cada um de nós. Né? Essa conscientização da prevenção de acidentes, ela tem que estar no dia a dia de todos os nossos 2.000 colaboradores hoje. E ESG é isso, são detalhes, é pensar nesse mundo, nessa liderança ambidestra, que fala das ações presentes, mas que também já está pensando nas ações futuras. E a gente tem muita responsabilidade nisso.
É, tem um ponto, né, que me parece... É que assim, dentro do ESG, assim, a gente trouxe a Gabi Werneck, que falou sobre isso, foi muito legal o episódio com ela também, e ela trouxe muita coisa que eu não fazia ideia de ESG, né, que tem os pilares que você pode seguir, tem os que são mais fáceis de aplicar, uns que realmente você tem que ter um grau de maturidade maior para aplicar. E às vezes a impressão que eu tenho é que as empresas olham em ESG e pensam, cara, é tudo isso, e ou eu tenho tudo ou eu não tenho nada.
É.
E dá para você começar aos pouquinhos, né? Então, pô, vamos definir 5 indicadores, isso é muito legal. Vamos começar com o que dá para fazer e aí vai amadurecendo, vai evoluindo. Mas tu sente que existe uma resistência desse mercado? Porque como tu até falou, né? Tem 10% que é o vilão, entre aspas, tem os 90% que seguem os padrões, seguem as regras, mas que ainda assim não tem uma pauta de ESG tão forte. Tu sente que existe uma resistência? De resistência, eu quero dizer, sei lá, uma pessoa da família olhar para isso e falar, cara, isso não é importante agora. Ou isso não vai me trazer um retorno para os próximos 2-3 anos, para as próximas safras.
Talvez vender o benefício, vai.
Isso, eu também acho. Eu acho que não é a resistência pela resistência. Eu acho que volta no que a gente falou da comunicação e do conhecimento. Eu acho que se a gente não entende a relevância, a importância... Por que estamos fazendo? Simon Sinek já traz isso do comece pelo porquê.
Do Golden Circle.
Exatamente. Se a gente não entende o porquê fazer aquilo, né? Isso no nosso dia a dia ali, nas nossas empresas, a gente não vai dar valor.
Sim.
Não o mesmo valor. Então, acho que é uma questão cultural. É uma jornada que a gente gradualmente vai conquistando esse espaço. Sim. Eu acho por isso que precisa ser comunicado, alinhado, falado, trabalhado. E aí a gente falou de como apresentar os resultados que você mediu. Sim. Então, é todo um círculo, é uma jornada. Então, não tem nada separado, né? Não, se a gente trabalha em silos e atua em silos, eu quero EVP porque todo mundo tem. Eu quero um employer brand, todo mundo tem. Eu quero um ESG porque todo mundo tem, né? Só eu que não tenho. Né? Dá um step back ali e entende por quê. Sim. Comece pelo porquê, que aí a gente facilita. E aí, para clientes, produtores, todos os stakeholders, né? Nós, funcionários e colaboradores, a gente precisa entender todo dia o porquê de apertar o botãozinho.
Perfeito.
Fora que se torna algo genuíno e não para inglês ver, né?
Exatamente.
Não para um acionista, para o mercado.
Exatamente.
Ver, né?
E um dos fatores, quando a gente pega qualquer pesquisa de por que as pessoas pedem demissão das empresas, Primeiro, pelo sim, relacionamento da liderança.
Uhum,
né?
É um dos que mais aparece.
É, vai ser liderança mesmo, é um espaço ali de uma comunicação que não houve, é uma falta de alinhamento de expectativa, não são os 5 indicadores ou metas muito claras. Uhum. Mas logo sequência vem, eu não me sinto relevante. E talvez a pessoa não se sinta relevante justamente porque ela não entendeu o porquê. Justamente porque ela não foi inserida naquele desafio como ela deveria ser. Ela está apertando o botão sem saber por que aperta o botão. Ela está entrevistando sem saber o papel dela e a relevância num processo de entrevista. Acho que isso é um grande desafio para nós líderes, independente do segmento e da indústria. Eu acho que cada vez mais as lideranças precisam ficar atentas a esse estilo de liderar, se comunicando, liderar interagindo. Comunicação direta, clara, objetiva e genuína.
Sim.
Porque confiança é a maior e melhor moeda, né? Não tem jeito.
Exato.
Voltando um pouquinho aqui na pauta do ESG, Roberto. Você trabalhou em outros setores antes de vir para o mercado agro. E cada um deles, eu acredito que de alguma forma você teve essa interação, talvez não tão forte como está tendo agora, com o ESG. Né?
Verdade.
O que tu entende que são as principais diferenças, por exemplo, do varejo e da indústria para o agro no ESG? E agora falando de aplicabilidade mesmo, do feito é melhor que o perfeito, o que tu entende que são os pontos mais... Putz, eu não vou falar fáceis, mas low hanging fruits para aplicar no mercado do agro no ESG e os que são um pouco mais difíceis comparando com esses outros setores que você passou.
Você está certíssima. Eu não tinha experiência do ESG, até porque é relativamente recente a grande comunicação.
Exato.
Né? Sempre existiu, né?
Uhum.
Mas é um dos temas que a gente vem falando
mudando,
muito,
né?
Exatamente, nos últimos anos. Né? Tem ficado cada vez mais forte. A gente vê também cursos, né? Estava falando há pouco sobre indicadores de força do agro.
Sim.
Quantos cursos a gente não vê hoje sobre agronegócio e sobre ESG, né? Então, acho que vem ganhando muita força. Então, foi a minha primeira interação. E, para mim, foi muito óbvio quando eu conheci o ESG na 300, né? Porque, parafraseando o Luiz Osório, nosso presidente, que confiança é a maior moeda, eles construíram o que construíram com base na confiança. Então, acho que quando a gente fala do ESG, 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 cada hora a gente fala que ele está pautado na confiança o tempo inteiro. Então, que ações que a gente pode fazer, pensando no melhor ali para o mundo, né, para o produtor, para os nossos colaboradores. E a gente está no campo, né? A gente tem uma grande responsabilidade. Não tem como não falar. Então, acho que, de novo, Renova Bio, um baita programa que a gente fala que é importante para a empresa, é uma meta. Ah, um trabalho de carbono, né? Enfim, um certificado ali de uma excelência que você precisa porque você é uma empresa de capital aberto. Uma exigência, né, para quem é capital aberto, mas quem é capital, né, familiar fechado ainda não foi para PO, não tem, então não é uma meta. Então, acho que você combinar o jogo e entender o que é relevante para você. Falando do pilar S, né, do social, a gente tem muita relação com municípios, porque essa Nossa. Questão do bairrismo, né, de municípios menores, do interior do estado, isso é muito bacana, né? Eu fico encantada toda vez que eu vou.
Fora que deve ter um percentual relevante de pessoas de municípios menores que acabam trabalhando na
300,
ou que são impactadas diretamente.
Isso. Essa é uma grande diferença. A gente estava falando aqui de diferença de segmentos, de indústrias, né? Eu nunca tive contato com municípios, com cidades, com a população como eu tenho agora.
Olha
Não
só.
Pelas ações linkadas ao ESG, né? Do social, ações
Sim.
com comunidade, né? Do by the book. Não. A gente fez e faz pela relação que se construiu ao longo dos anos. O Luiz e o João costumam contar uma história no início ali da carreira da 300. Um dos desafios que eles passaram foi depois de um vendaval, uma tempestade, um armazém destelhou, foi pro chão. Não perderam a produção inteira porque tinham lonas, enfim. E quem ajudou, quem se mobilizou? A cidade.
Uhum.
Em poucos minutos, a cidade inteira estava ali se dedicando numa empresa,
Caramba,
passando por uma
pô,
tempestade, um vento. Então, isso é muito lindo de ver, isso é muito especial. Uma cidade pequena, onde tudo nasceu, onde é uma matriz, ajudando uma
Sim.
empresa, né? Ajudando duas pessoas, no caso, né? Os sócios, os fundadores, a colocar de pé um armazém ou a proteger os grãos que estavam ali pelo chão, enfim, para a gente não perder ali a produção e... Então, isso é muito lindo de ver. Eu acho que essa parte social ela tem que ser cada vez mais genuína, como você trouxe, com iniciativas práticas e simples, mas principalmente conectadas à cultura da empresa. Sinar 300, a gente faz a diferença nos municípios, indo para o pilar educação, ou para o pilar saúde, ou para o pilar doenças infantis, seja qual for o pilar, ou esporte, é só ir, é só se dedicar, é só combinar. Acho que é só ter esse interesse de ajudar e fazer o bem o tempo inteiro, que as coisas acontecem.
Cara, essa frase da confiança, ela é muito boa, né? Que a confiança é a melhor moeda e provavelmente as pessoas ali só se mobilizaram porque vocês estavam próximos também, de alguma forma, mostravam interesse genuíno. E tu falou uma coisa que eu peguei ali no meio da conversa sobre bater bota, né? Bater tênis e ir a campo. Isso eu achei muito legal, porque a gente tem falado muito sobre isso, de estar mais presencial, de ter o olho no olho, essa relação, esse relacionamento. Então, pô, a melhor forma de você conhecer o teu cliente, conhecer o teu colaborador, é estando do lado dele, vendo como é que ele faz, como é que ele reage.
É.
Provavelmente essa proximidade trouxe esse sentimento.
Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Eu acho que, de novo, no meu caso é a botina... Vai para o campo cheio de barro. Mas se a gente for para a ponta, para as unidades comerciais, você não vai para campo, né? Você vai para o escritório. Você tem ali meia dúzia de 7 ou 8 entre o time administrativo, né? O supervisor, um time, né, de estágio, auxiliar, de dependentes do cargo, e está ali. Está na unidade, está naquele município, numa das 60 unidades, no nosso caso, fazendo o dia a dia, girando a roda, a operação, recebendo o produtor, preocupado ali no... Contas a receber, a pagar, em comprar, em entregar no prazo, né? A questão da logística, do armazém, de pesar caminhão. Então, é um sistema completo ali, né? O nosso. E na unidade você tem. Então, você não precisa falar de bater a botina no barro no campo, quando fala do agro. Você pode falar de estar com o time que está na operação do dia a dia e que faz acontecer. E nada contra o escritório e o ar-condicionado. Sim. Porque é necessário. E eu já fui muito assim, e também entro no escritório e no ar-condicionado. Mas para a gente ter uma performance ali no escritório, no ar-condicionado, nas reuniões, nas pautas, para poder tomar, de fato, as decisões mais relevantes, falando agora do G, de governança, para a gente ficar sempre atento no que a gente precisa, a gente tem que entender como acontece lá na ponta. A gente tem que entender o que acontece lá na ponta. Né? Então, eu tenho certeza que a nossa jornada aqui na 300, o João e o Luiz construíram porque eles foram e são produtores.
Uhum.
Então, eles começaram entendendo. A gente só pode falar do que a gente conhece.
Sim,
então, eles falam com propriedade. E quando a gente se relaciona com eles, ouve, a gente aprende, é uma aula. Porque eles viveram e vivem muito isso. E isso, com certeza, é receita de sucesso para qualquer pessoa. Entender o campo. Para a gente poder aportar com mais assertividade ali, né?
Eu li um livro do... Eu não sei se esse é do Peter Lynch ou do Ray Dalio. E ele conta sobre o início da gestora dele lá nos Estados Unidos. E ele fala que ele contratava os... Porque ele começou meio que num quartinho, assim, ele literalmente dormia no lugar, né? Que ele falava, não vou mais trabalhar para ninguém, vou ter meu negócio. E quando a operação começou a crescer, e ele começou a conseguir contratar alguns analistas mais seniors para o time de investimentos, ele contratava baseado na sola do sapato do profissional. Ele falou, cara, eu não vou contratar ninguém que tenha a sola do sapato nova. Eu não tenho budget, eu não tenho... A remuneração é só em estoque, no caso, aqui, e é só variável.
Comprar o desafio.
Comprou o desafio e assim... Preciso de uma sola de sapato gasta, alguém que saiba na rua, ver o que está acontecendo, visitar a empresa e não tem medo de bater na porta.
É.
Porque senão a empresa não vai crescer. Aí ele conta a retrospectiva, no caso, depois de 30 anos, 35 na verdade, a empresa dá um fast forward ali, é uma das maiores assets do mundo.
Que legal.
Quase 3 mil colaboradores e tal. E ele falou, até hoje, é o esquema do sapato.
Olha só.
Ele falou, não tem executivo que fica dando tchauzinho.
É.
Dentro da estrutura, enquanto ele falou, enquanto eu estiver aqui, não tem executivo que vai dar tchauzinho. Que vai viajar, apertar a mão, cortar a fita, né?
É,
ele fala.
É.
Assim, cara, vai gastar a sola de sapato.
É, e a gente, fazendo de novo conexão com tudo que a gente tem falado, né? Falando dos conflitos de geração, né? A gente fala da confiança, que é a maior e melhor moeda que a gente tem. E fala também de uma turma cada vez mais exigente hoje, né? Que são a turma mais jovem que já entra, que não está pelo salário, que está pelo propósito, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha relevância? ou por que que eu deveria estar nessa empresa, se essa empresa está preocupada com esses grandes pilares, assim, com a sociedade, com a governança, né, com o meio ambiente. Então, isso é cada vez mais falado hoje, né? Então, se a gente não tem o exemplo e não tem outra forma de liderar que não seja através do exemplo. Se a gente não tem o walk the talk ali, lembrando de, olha, você precisa bater perna, né? Gastar a sola de sapato, a botina, para conhecer do que você está falando, não vem exigir de mim. Exatamente. Michael Jordan fala isso muito no The Last Dance, né? Ele fala, pô, eu nunca exigi nada que eu não tivesse feito ou entregue. E como líder, acho que a gente tem que ter esse cuidado também de ser exemplo o tempo inteiro. É a forma que a gente tem para liderar, né?
É.
Falando do basquete, você viu, chegou a assistir o Redeem Team?
Não, ainda não.
Putz, então não vou dar um spoiler.
então guarda.
É, mas tem uma cena do Kobe que é bem parecida, assim, que eles contam.
Ah,
antes de 2008. Recomendo para quem está escutando, Redeem Team, sobre liderança, por exemplo.
Se a gente começar a entrar nessa pauta, daí vai três horas aqui.
É.
Esquece.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Estou trazendo justamente esse aspecto da liderança, então. Tá? Pô, um dos pontos é a parte geracional, que é um desafio que a liderança tem que resolver. Resolver, entre aspas. Né? Não é só a liderança, mas passa muito por ela. Comunicar. É um ponto que a gente falou agora várias vezes, que a comunicação do propósito, comunicação do ESG, comunicação de um monte de coisa passa também em a liderança traduzir o que vem de um C-level, de um board, e passar para o seu time. É, um outro aspecto
ser
é
sponsor,
estar...
né?
Exato. Outro aspecto é estar presencial também, que passa para a liderança. E tu trouxe uma informação que, pô, boa parte das pessoas que saem das empresas saem por conta da liderança. E aí a gente vai agora então para o mercado, que ele tem, acho que tudo isso num nível um pouco mais intenso, que é o agro. Qual que é o papel da liderança hoje nesse setor, né? É uma liderança que teve que se reformular, que teve que se reinventar, que está se reinventando, trabalha com gente mais velha, gente mais nova, com uma pessoa que está para se aposentar e o outro está querendo encontrar um propósito de vida e querer trabalhar numa empresa que, sei lá, tenha produtos e soluções carbono zero e esteja olhando muito para essa pauta. Então, pô, são prioridades muito diferentes. Isso tem uma pessoa ali que ela tem que traduzir, conciliar e fazer todo mundo entregar ao mesmo tempo.
Fora a velocidade de escala da carreira, né?
Exatamente.
Porque se a gente for comparar, por exemplo, a velocidade de um avanço da carreira de um profissional, pegando os extremos, né, de tecnologia e no mercado do agro, às vezes esse profissional de tecnologia vai trabalhar no agro e acaba, não vou falar se frustrando, mas talvez se frustrando com ou a velocidade ou a falta de...
De pista de crescimento, né?
De pista de crescimento.
É, que bate no teto rápido, né?
É,
verdade.
É.
E entra num fator também geracional.
Exato.
Eu acho que é um baita desafio da liderança e vai ser cada vez mais, tá, João? Eu acho que das alternativas que você me deu é gerúndio. Tá? É bem o gerúndio, é o que você falou. Está se adaptando, eu acho que está desconstruindo, evoluindo. Eu acho que precisamos, como líderes, o tempo inteiro, nos reinventar. Né? Acho que se tem um coeficiente aí que a gente deve ter muito forte, é o coeficiente de adaptabilidade. Como é que a gente vai se adaptar a esse dinamismo maluco, desenfreado do mundo? Independente de pandemia, mas olha quantas variáveis a gente não tem no nosso dia a dia como líder que a gente tem que lidar. E no agronegócio é um desafio adicional, sim, porque a gente tem diferentes gerações, diferentes referências, né, e históricos, diferentes municípios e cidades, então Exato. Tem uma questão logística
cultural também,
muito forte. Então, mais uma vez, eu acho que a cultura é a maior vantagem competitiva de qualquer empresa. Então, no momento que a gente volta para o que a gente estava falando, que era assertividade no time que a gente decide, que a gente escolhe, que são as pessoas certas nos lugares certos, como o Jim Collins bem traz para a gente precisa trazer todos aqueles processos, inteligência artificial, tecnologia, né, ferramenta, metodologia para avaliar o time, que vão fazer com que a gente tenha o time que é a nossa cara, independente da idade. Porque cultura é cultura e a gente não muda, né? Então, se esse cara aqui de TI, que o Ícaro bem trouxe, se frustrar no agro, talvez a gente não tenha feito um alinhamento de expectativa com ele na largada como a gente deveria. Será que a gente tem entrevistado, questionado, não conversado o suficiente? E aí volta naquela questão do EVP, do valor de propósito, do que é o nosso talento. Quem é o nosso talento? Né? Quem são as pessoas e como a gente vai se conectar através da marca empregadora? Que redes sociais eu vou utilizar? Ou não vou utilizar redes sociais? Vou usar o carro de som? Ou vou utilizar somente programa de indicação interna, né? Já que eu quero pessoas que se conheçam em função da confiança X, e aí você vai longe viajando, dependendo da tua estratégia, da tua cultura, da tua empresa. Eu acho que é um desafio para todos nós líderes e adicional ali ao agro. E aí eu, de novo, trago para a minha realidade. É um desafio para mim. Tem sido há 2 anos e meio. Tem sido. Eu vim de multinacional, eu morei fora do país, eu vim, né, de varejo, eu vim de alimentos. Então, assim, e nunca tem nada melhor nem pior. Tem o que é. Cultura é cultura, né? Então, eu aprender um pouco, muito, na verdade, que essa turma me ensina todo dia, do agro. E eu também poder trazer um pouco do que eu aprendi durante essa minha jornada, né? Como executiva da área de recursos humanos ali, de outros segmentos, de outras indústrias, de outras gerações, né? Com outros mindsets.
E tu enxerga que existe um movimento também de pessoas de outros setores começarem a migrar para o agro? O agro está querendo puxar pessoas do varejo, da indústria?
Sim, sim. Eu vejo esse movimento. Acho que a gente ainda tem uma baita janela de oportunidade da gente puxar, da gente falar, talvez a gente vender... Exatamente, que entra na pauta ali da comunicação, né? Da gente falar tudo que a gente traz de tecnologia, de hub, né? De programas, como a gente já falou agora há pouco. E tem uma parte também da turma se dar mais chance, que é um movimento natural, né?
Eu acho que isso... Movimento... Exato. É natural até por conta do holofote que o mercado do agro tem recebido. Eu entrevisto muita gente, tanto do mercado de tecnologia como do mercado de agro, e eu sempre pergunto, independente da posição que a gente está conversando agora, aonde você gostaria de trabalhar? E aí você pode escrever a tua oportunidade perfeita, né? Eu quero saber aonde que é, como é, qual é o teu desafio, vai reportar para quem, como que é a tua equipe, remuneração, etc. E eu notei, nesses últimos 4 anos, um aumento muito, muito, muito grande de pessoas querendo trabalhar no agro, que eu não escutava antes. Então, claro, talvez seja a influência do holofote que está tendo, talvez seja a influência... Você sempre apresentar a Fox, falar que a gente trabalha com o mercado do agro também, e a pessoa, putz, talvez o agro seja interessante. Mas hoje eu vejo que cada vez mais pessoas de diferentes cadeiras têm interesse no agro. Já tem aquela pulguinha, sabe? E acho que é uma questão de tempo disso não só embrionário, mas a gente vê cada vez mais na prática movimentos como o teu.
É.
Né? Saindo de mercados que não são agro, entrando no mercado agro.
E eu entrei mesmo, e fui entrando. Entrei lá atrás como conselheira, membro do conselho de administração, e aí logo depois fui aceitando ali todos os desafios, quando a gente vê já está imersa na operação, porque, de novo, é tão encantador, né? E é tão bacana esse segmento, lidar com essas pessoas que são leves, que são simples, que são tradicionais, que são humildes. Eu lembro muito da minha sensação quando eu entrei na 300 em 2021. E aí tô falando, não é porque eu tô aqui diante das câmeras, não. Lembro que eu falei, acho que foi pro Luiz Osório, nosso CEO, meu líder imediato. Eu falei para ele, eu nunca trabalhei num ambiente tão leve. Não tinha trabalhado, né? Num ambiente tão leve, de pessoas tão humildes, tão simples. E no sentido mais puro da palavra, né? Tô falando de desapego, material, não. Tô falando no sentido de trabalho duro, de ética, de interesse no relacionamento, no meu caso, com o produtor, com a comunidade que está inserida. Acho que essa questão de você ter esse interesse genuíno com as pessoas que te cercam, de você projetar o mundo melhor. Não quero ser a melhor empresa, eu quero ser a melhor empresa para o mundo. Isso há 300... lá atrás sempre fez e vem fazendo, eu tenho certeza que vai seguir com essa cultura, com esse direcionamento, com esse legado. Então é muito bacana quando você encontra isso. E eu não conheço as outras empresas do agro, pretendo não conhecer, ficar na 300.
Fica o recado aí.
Fica o recado, hashtag, fica a dica. Mas é um ambiente muito leve, muito de pessoas muito humildes, muito simples, que cresceram e que crescem com um trabalho duro. E por isso que é tão encantador que você fala, é possível. Né? E pessoas que são desapegadas de qualquer outros valores, senão fazer o bem sem olhar a quem e focar no que a gente pode, de fato, controlar. Né? O Bernardinho fala muito isso. Exclua os ruídos, né? E foque no que você pode controlar, que é o trabalho duro. Então, assim, foca, disciplina, vai excluindo as variáveis externas à medida do possível e foca no que interessa.
Que eu posso falar agora meio, até meio tópico, assim, né? Mas eu tenho a impressão que essa percepção que tu tem do mercado vai muito não de encontro, é o contrário do mercado, por exemplo, financeiro. Né? O mercado do agro, ele gera, gira tanto ou até mais dinheiro no mercado financeiro. Só que no mercado financeiro, é o mercado financeiro que a gente vê que tem um grau de burnout maior, né? Saem pesquisa atrás de pesquisas, que é o mercado que maior tem nível de burnout, verdade, etc. Porque lá só, tu gera muito dinheiro, mas só se fala de dinheiro. E no mercado do agro gera muito dinheiro, mas eles não falam todo dia sobre dinheiro, parece. As pautas são diferentes, as conversas são outras. Por isso que acho que é um clima mais leve.
É.
As coisas ficam mais gostosas de fazer.
É, e eu acho que aos poucos as pessoas vão tomando esse conhecimento.
Uhum.
Eu sou um exemplo real de quem está aqui compartilhando aqui com a minha história, que com certeza vai ter gente enviando ali mensagem para vocês, me leva para o agro, Roberta, me leva para o sul, me leva para Mato Grosso, por enquanto, né? Isso é o limite aí para gente.
Foi, tu entrou na 300 em 2021?
2021, em fevereiro.
Tá, a gente falou aqui, o Ícaro, quando migrou para o mercado agro, imagino que tinha uma série de achismos sobre esse mercado. Eu, por ser um pouco mais leigo, tem uma série de achismos também. Acho que todo mundo, quando pensa, tem uma série de concerns sobre esse setor. Desde que tu entrou no mercado, né? Porque, pô, tu saiu de empresas, enfim, multinacionais, gigantes, etc. Foi para uma outra empresa que também é muito grande, mas um segmento diferente, uma empresa que estava em crescimento. Quais eram os achismos que tu tinha sobre esse mercado? Que tu falou, pô, tô indo para lá, vou ter que, sei lá, trabalhar com um dress code diferente, mudar meu linguajar. O que tu achava que ia acontecer? O que tu já quebrou, assim, de paradigma? O que tu tá sentindo? Quais foram os achismos que tu tinha? E o que tu tá quebrando, assim? O que a gente não vê do mercado que existe, do mercado agro?
Olha, para ser muito sincera, eu não tinha achismo, porque eu não conhecia.
Uhum.
Eu entrei completamente sem saber aonde eu estava entrando. Não vou ser hipócrita de dizer que eu estudei o mercado, de que eu conhecia, que eu já tinha cogitado. Não, eu não tinha. Realmente foi uma ligação que eu recebi de licença maternidade, as gêmeas com 2 meses. Eu, em pandemia, morando no Rio de Janeiro, recebi uma ligação. Beta, estão formando o conselho de administração, lembrei de você, a turma está buscando um profissional aí com background de HR, né? Alguém que tenha passagem por recursos humanos. Pô, acho que tem tua cara, uma galera muito bacana, do bem, humilde, trabalhadora, e que está se preparando para o IPO, que eu também pouco entendia, né? Que meu contato tinha sido superficial com o processo, de fato, de IPO. Pô, quer conversar? É no Sul, e eu no Rio, né? E eu já tinha me desvinculado da empresa anterior, eu já estava 1 ano ali vivendo e curtindo o meu sabático maternidade em função do movimento de cidade. Eu vim de São Paulo, então eu estava no Rio. Então, tinha muita mudança ao mesmo tempo. Além de mãe do Rafael, com 5 meses, eu já estava com as gêmeas de 2. Então, era uma cidade nova, com Nossa. 3 bebês na pandemia. E recebi essa ligação.
Ou seja, cara, qualquer coisa, se faço isso aqui, basicamente, está dominado.
Eu falei, por que não? Né? Vamos. É muita fralda, é muito leite, não pensei muito. Falei, a gente precisa, vamos ouvir. De fato, foi a oportunidade que apareceu. Eu não estava buscando, as gêmeas tinham 2 meses. Eu estava, talvez, me preparando e pensando ali no meu CNPJ, o que, é que eu ia fazer na pandemia com as 3 crianças ali, no Rio, recém-chegada. Então, foi, de fato, uma oportunidade e que eu agarrei. Então, eu costumo normalmente compartilhar uma máxima, assim, que eu trago comigo. Tomem risco. Aceita desafio, você está pronto, não espera as condições perfeitas. A gente nunca vai estar pronto. Eu não estava pronto quando eu era secretária executiva e fui convidada para ser analista de recrutamento. Eu não estava pronta quando eu fui promovida a gerente. Eu não estava pronta quando eu fui diretora de uma multinacional no México, sem falar o espanhol. Então, também não estava pronta para ser a diretora da área de pessoas do agronegócio do interior do Sul. Então, a gente nunca está, de fato. E não estou pronta. É um eterno aprendizado, né? O clichê que hoje a gente usa como lifelong learning é a gente estudar, a gente aprender, a gente escutar, a gente se jogar nos desafios e falar, vou fazer dar certo. Então, foi assim que eu entrei no agro. Então, eu não entendia nada, eu não esperava nada, o que é muito bacana, né? Porque expectativa também é outra máxima que eu falo, não alimente. Você não sabe o que come, não alimente, você só vai se frustrar. Exato. Então, vai de peito, coração, mente aberta. Então, foi o que eu encontrei. Então, eu cheguei com uma vontade muito grande de ajudar, João. A tua pergunta, assim, era como é que eu posso trazer um pouco do que eu fiz, do que eu conheço, para essa turma conseguir... seguir o seu caminho, né? Seguir trilhando, né? E seguir nessa jornada que, por muita coisa bacana, já tinha sido feita. Então, eu estava chegando para dar sequência e continuidade, o que foi muito fácil, porque já eram 27 anos de história muito bem construídos, muito bem consistentes, muito bem costurados internamente. Então, eu dei sequência montando o time da área de atração de talentos, montando ali um time de remuneração e performance, uhum. para falar de gestão, para falar de metas, indicadores, novos modelos de cargos de remuneração, né? Todas as questões que uma empresa que está crescendo, evoluindo, pensando na governança, né? E trilhando esse caminho de evolução precisa. Então, foi sem expectativa. Agora, se você perguntar assim, qual foi a primeira desafio, baque. Aprendizado, baque que você teve, assim, você deu cabeçada onde? Ah, seguramente foi na questão cultural.
Uhum.
Foi um desafio. Você, e é um desafio, né? E fala que para todo mundo, porque eu sempre compartilho. E é isso que me faz, talvez, aprender tanto. Aí eu estar aberta a conhecer um outro lado que eu não conhecia, a ter a humildade de escutar, a de bater tênis, botina, uhum. bota no campo para ouvir o que o time da ponta precisa, o que o time da ponta sabe, o que, que a região valoriza, como eu me conecto ali com as frentes de RH que eu conhecia, como é que eu trago para esse município, para essa cultura, para essa demanda, para esse valor relevante que é. Então, com certeza, a gente azeitar o tradicional com o inovador.
Uhum.
Né? Que mesmo no tradicional já existia, mas eu digo inovador de processos que talvez na empresa ainda não existisse. Né? Então, acho que é esse desafio da gente ler, se adaptar, aprender.
Cara, que maneiro. Pô, que legal.
Isso faz a jornada valer a pena, né?
Totalmente.
Se fosse fácil, qualquer um faria.
Exato.
Não, eu agradeço muito a confiança do time em mim. Eu, do Rio de Janeiro, continuei. Então, mudança era um pouco inviável em função da minha estrutura familiar, né? O Rafael, nosso primogênito, ele tem uma doença rara, ele tem uma síndrome, ele tem uma questão de deficiência visual muito forte, mas uma deficiência motor-cognitiva também. Caramba. Muito forte, que a gente descobriu 6 dias após o nascimento dele. Então, o Rafael precisa de uma estrutura médica, ele precisa de um atendimento ali um pouco mais atento da nossa parte. E as gêmeas estão com 2 anos e meio, né? Então, são pequenas também, recém entraram na escola, então uhum. tem uma questão ali também do trabalho do meu esposo, sim. da nossa mudança, que, de fato, uma transferência para o interior do Sul...
Um pouco mais restrito,
né? É delicado, é restrito, é mais complicado. Então, de novo, a gente combinou o jogo. Então, exato. Eu faço um trabalho remoto, legal. Híbrido, na verdade, onde eu viajo aí semana sim, semana não. Dependendo dos eventos, eu viajo 2 semanas seguidas. Dependendo dos eventos, eu fico 2 semanas direto. Mas é uma agenda combinada ali que a gente está fazendo dar certo nesses 2 anos e meio. É uma agenda de viagens, cara. Dinâmica, intensa, animada. E quando eu tô lá, eu sinto saudade de casa. E quando eu tô em casa, eu quero estar lá. E quando eu tô lá, eu realmente aproveito. Então, eu também desligo ali o computador. Eu não sento. Eu rodo as unidades.
Aí tu bateu num ponto muito importante, né? Que eu escuto muita gente falando, pô, se eu tô em casa, eu trabalho mais. Eu trabalho melhor. Se eu tô no escritório com as pessoas, eu não me concentro. Eu não consigo reproduzir a mesma coisa. Enfim, o volume de trabalho. E eu penso que é isso. Você tá presencial... Às vezes é melhor tu desligar o notebook, sabe que não vai produzir tanto, mas o que tu vai produzir de coisas que não são tangíveis é mensurável.
É.
A conexão com o time, com as pessoas, com o propósito.
Exato. Eu funciono muito bem com agenda, e se eu puder aqui compartilhar com a turma, eu acho que o to-do list, agenda, botar ali o de azulzinho que a gente vai fazer, o de vermelhinho que está pendente, sei lá, o que já foi, eu acho que isso nos ajuda muito. A gente entra numa discussão de gestão de tempo, de disciplina, que é de todos nós, é cada vez mais desafiador, independente do setor. Quem aqui que está ouvindo a gente não sofre com essa questão de gostaria de ter mais tempo, gostaria que meu dia durasse mais, estou incomodada porque não estou fazendo isso, não estou tempo para aquilo. Queria estar lendo mais, queria estar praticando mais esporte, queria estar mais tempo com a minha família. Óbvio que a gente queria muito mais, eu acho que é do ser humano. E por isso que a gestão de tempo, a disciplina, ela é essencial. Não tem o se. Não tem como não fazer. É como musculação. Exato. Pra gente que já tem os seus 40. Não tem escolha, tem que fazer.
Exato.
Então, a gestão do tempo e disciplina, elas me ajudam muito a combinar esse jogo assim em casa. Tenho um super parceiro, meu esposo, Fred, segura a onda em casa. E é óbvio que eu entrei nessa combinada com ele.
Também,
e
né?
só entrei nessa por causa dele. Porque não tem como funcionar se a gente não tiver. É um time, exatamente. Então, Fred, paizão, segura a onda. meu parceirão, a gente tem ali duas secretárias também que ajudam com as três crianças. O Rafa demanda muito pelas sessões de terapias que ele tem. Então, a gente tem cinco profissionais que entram lá em casa praticamente.
Caramba.
Entre terapeutas ocupacionais, físios, fonos, hidro. Então, é uma rotina bem animada. E é óbvio que eu preciso dele para fazer dar certo ali. Como o Luiz e o João, que são os meus gestores, os sócios, fundadores da 300, depositaram em minha confiança. O aperto de mão, vamos conversando e vamos ano a ano vivendo e entendendo o que faz sentido para todo mundo, né? Que tem que fazer sentido, tem que ser relevante. Eu preciso ser relevante ali para 300 quando estou remotamente e presencialmente, assim como é em casa. Então, a gente não precisa e não deve esperar a presença física para fazer as coisas girarem. E nem somente a virtual. Eu acho que é um mix. Você falou aqui que é um desafio e as pessoas reclamam. É um mix. Você tem que entender o que o presencial vai te dar. O que, que é necessário quando eu rodo as unidades no Sul ou do Mato Grosso? Conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, observar, destravar algum problema, alguma questão, alguma ajuda, fazer entrevistas para alguns líderes, aplicar alguns treinamentos que a turma me indique. Ou seja, eu ouço o que o meu cliente interno precisa e entrego para ele dando esse suporte e apoio. E aí, quando eu estiver no meu quarto de hotel, no avião, no aeroporto, em casa, com meu tempo ali para a burocracia, eu vou limpar meus e-mails, eu vou responder as mensagens, eu vou limpar o meu Outlook, eu vou preparar algum outro material. Então, acho que esse tempo com as pessoas é muito especial.
Pô, muito bom.
E a gente perde muito, né? A gente fica na loucura, às vezes, de não estou lidando bem com o celular, nem com o laptop, nem com as pessoas. Aí você não faz nada bem.
Sim.
E aí a liderança vai seguir aparecendo no primeiro fator de demissão dos colaboradores.
E aí é um ponto de cumprir o que você planejou, né? Porque falando de experiência própria, não é porque está na frente do microfone, mas eu não sei quantas vezes eu conversei contigo que estava no aeroporto. Me respondendo, ó, vou entrar no voo aqui, estou te respondendo por áudio, que é mais rápido para a gente falar. Então é sempre ir limpando e-mail, ir limpando WhatsApp.
E eu vou te responder do aeroporto porque eu quero chegar na 300 e não te responder. Porque eu vou olhar no olho do meu time, eu vou olhar no olho do meu colega, meu par, meu outro diretor. Eu estarei ali com o meu líder imediato, tomando café, aliando com o João, o Luiz, alguma temática. Ou vou rodar. Eu adoro rodar, eu abro as salas, né? E em breve a gente não vai ter mais salas também. Foi uma baita mudança física, a gente vai para um open office.
Legal.
Facilita a comunicação, a interação, a cultura. Eu acho que a gente só ganha esse modelo. Então, a gente está fazendo lá em Juí, onde foi a nossa primeira indústria. E é onde o nosso escritório... De Juí?
O Rashid.
Um abraço pro Rashid.
De Juí?
É nosso mascotinho Fox.
Que bom. Vai aparecer lá no nosso escritório.
Uhum.
E aí eu abro a porta, converso com todo mundo. Só pergunto. Simples fato de você perguntar como é que você está. Façam esse teste, assim, esse experimento. A turma que está ouvindo a gente, né? Chega assim nos corredores, nas salas, nas suas empresas e pergunta. E aí, João? Bom dia. Como é que você está? E aí você para e espera o João responder. Ícaro, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Você para e espera, né? É escutatória. Não é você perguntar já respondendo.
Não é só ouvir,
é
escutar.
Isso, né? É escutar. Né? Não é perguntar pro checklist ali, fui educado hoje, me interessei pela pessoa perguntando se está tudo bem. Quando vem essa devolutiva, você vai ver o poder que isso tem pros dois lados. Conexão humana. Ninguém substitui isso. Então, a gente precisa ficar cada vez mais atento, porque a gente tem cada vez mais informação, cada vez mais to-do no nosso list. Cada vez mais pratinhos para girar, né? No meu caso, eu tenho três pratinhos chamados filhos, tenho esposo. Há 5 anos eu não tinha uma estrutura familiar, era outra realidade, outro dinamismo. Mas eu tinha o meu hobby. Né? Tem ali, você abriu o programa falando do triatlo. Eu sou do esporte, eu gosto, sempre fiz, sempre pratiquei, então isso me faz bem. E aí, quando as pessoas me perguntam, pô, você ainda tem tempo para treinar para um Ironman, para concluir? Eu falei, não, eu concluí. O tempo para treinar, a gente não vai ter o ideal. Mas eu faço. E faço triatlon e faço esporte. Qualquer que seja o esporte, eu estou fazendo, porque eu amo simplesmente a endorfina e o poder da atividade física na gente. E acredito. E eu falo e respondo. Se eu não faço isso, se eu não me dou esses 30 minutos de corrida, eu não vou ter a força, a energia, a inteligência emocional de lidar com todo o resto.
Exato.
Então, muitas mães, mulheres, amigas, né, me perguntam como você dá conta de tudo. Primeiro eu respondo, eu não dou conta, acho que ninguém dá, a gente não é obrigado a dar. A gente precisa aceitar isso. Só que a gente precisa entender e saber e se conhecer. O que faz bem que eu não posso abrir mão? Por isso o autoconhecimento frase aí dos meus amigos e feras do mercado, uhum. o Vabo e o Baza, eles falam, o teu conhecimento é o melhor e maior currículo. Porque no momento que a gente se entende, se conhece, sabe que a gente não pode abrir mão, você leva o dia a dia mais leve, é. Você se dedica para as pessoas de forma genuína, você abre tempo na tua vida para fazer coisas que realmente têm valor.
Porque importante tempo... entender o porquê que aquilo é importante para ti.
Isso. Tempo é o nosso maior bem, né? É o bem mais Exato. Precioso. Então, assim... E as pessoas vão abrindo mão delas mesmas e vão entrando no burnout que você comentou ali do mercado financeiro, que infelizmente não fica restrito ao mercado financeiro. A gente vê cada vez Exato. Mais casos de burnout. E as pessoas não percebem. Eu tive um no México. Morei sozinha, longe da família, 10 horas de voo, passagem mais Caramba. Cara, não falava espanhol, uma cultura completamente diferente. A empresa não ia bem naquele momento, falando de share, de vendas, né, do EBITDA, enfim, indicadores financeiros. Então, tudo novo e tudo duro. Então, sem querer, sem perceber, e cada vez mais cobrada, mais pressionada, eu entrei. Eu entrei num hospital sozinha e ele diagnosticou um burnout. Caramba. Luzinha piscando no olho, um provável teto preto, uma dor de cabeça que não terminava. E aí, o que, que você faz? Ou você relaxa ou você relaxa.
Tem que ser justo consigo mesmo, né? Tem. Tu trouxe o ponto do... A gente perguntou qual foi o teu tempo e tal. Tu falou, cara, eu fui sem treinar, eu deixei o pessoal me passar tranquilo. Pô, eu ganhei na bicicleta, mas na corrida o pessoal me passou e eu tava ali curtindo a prova. Então, quando você é justa consigo mesmo, o processo ele fica muito mais fácil de você lidar com tudo, dar conta de tudo. Porque tu tá sendo... tá sabendo jogar com as coisas que você tem. E a gente é muito do esporte, né? O Ícaro, o pessoal da Fox inteira.
Uhum.
Uma coisa que eu acho muito curioso é como as pessoas, elas às vezes colocam culpa em você fazer esporte. Tu falou, pô, eu preciso do esporte pra conseguir dar conta de tudo. Então, eu boto mais ou menos assim, o esporte é o teu vício. O esporte é o meu vício.
É.
Eu todo dia faço alguma coisa diferente. Uhum. O pessoal fala, cara, tu não precisa treinar hoje. Cara, mas pra mim é importante, eu me sinto mal se eu não treino.
É.
Vem aquela carga de, pô, cobrança, às vezes vem, mas eu prefiro fazer, né? Eu vi outro podcast, o cara falando assim, quando o esporte é aquele que você fala, não tô afim de ir, mas ainda bem que eu fui, ele não concordava muito, que ele achava que era muito extremista. Eu penso ao contrário. Eu penso, pô, nesses momentos é quando eu me sinto melhor ainda. Quando eu falo, não vou, aí eu vou, me sinto bem no final do treino, falo, ainda bem que eu vim.
E a gente nunca se arrepende de ter ido, né,
exatamente. João? Exatamente.
É
exatamente.
Frio, é chuva, é madrugada.
Mas aí que é mais gostoso. Pra mim, pelo menos, cara, quanto mais frio...
Mais gostoso quando termina.
Exato.
Quanto Sejamos chovendo, sinceros aqui.
Claro. Cara,
a sensação, frio, né?
Parece que, tipo, putz, primeira vitória do dia. Vambora.
Não, esses neurohormônios, assim, pô, endorfina, adrenalina, ocitocina, a gente fala, é físico, é biológico, é químico, não dá pra fugir. Esporte não é moda. É muito mais. E essa sensação, que eu vou traduzir como alinhamento de expectativa com a gente mesmo. Se você não conseguir todo dia, como você trouxe, eu não consigo. Gostaria. Não consigo. Das duas, uma. Ou eu vou surtar, ficar angustiada e chateada, vou descontar em todo mundo a não ida diária na academia ou na corrida, enfim, ou na piscina. Ou vou lidar bem com isso, entender que a minha agenda não cabe, entender que eu vou ocupar o tempo de outra forma e que se eu ocupei aquilo ali, pronto, virou.
Assim, é
alinhar a expectativa o tempo inteiro. Então, muitas pessoas também falam, pô, você é forte, você consegue fazer, cabeça é treinável. Acho que acredito muito nisso, né? O poder da mente. É o famoso... A cabeça que manda no teu corpo.
Era esse ponto que eu ia tocar. Tu falou de alinhar a expectativa com o C-Level, com a família. E fechou a última, né? Que era alinhar a expectativa consigo mesmo.
É então, mais importante. Isso é mais importante. Eu acho que é mais importante. A gente saber o que é importante. Saber o que a gente não pode abrir mão. Saber como é que a gente pode transitar no nosso dia a dia. E se dedicar com qualidade, né, João? Porque uma hora a gente vai estar com os filhos, é com os filhos. É com o esposo, é com o esposo. É com o trabalho, é com o trabalho. É no avião, é no avião. É o Ícaro me ligando, é no Ícaro ali. Então, assim, a gente estar presente, e o Joel Jota traz isso, né, no 100% presente, no livro dele. E aí eu, como recrutadora, também trago isso, porque eu escutei muitas pessoas ali na largada da entrevista, vocês mais do que eu. Mas e o ali na frente? Mas, ô, bichão, 100% presente agora. Tá? O teu desafio é esse, a responsabilidade é essa, a expectativa é essa, entrega aqui. Naturalmente o futuro chega. Eu tenho muito orgulho de falar aqui, e eu acho que é possível para todo mundo, e a gente deve falar cada vez mais isso. Tenho muito orgulho de falar que em 5 anos Eu entrei no mercado corporativo como secretária executiva e cheguei no México como diretora de uma multinacional. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar que em 5 anos eu escalei a área de recursos humanos, aceitando os desafios, sem esperar que eu estivesse pronta, com muito trabalho duro, que a gente falou, com essa simplicidade e focada no presente. Eu quero ser a melhor secretária, quero ser a melhor analista, quero ser a melhor coordenadora, eu quero ser a melhor gerente. E o melhor é o meu melhor.
Uhum.
Aí eu vou parafrasear o Cortella, é fazer o melhor com as condições que a gente tem.
Exato.
Até a gente ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, o nosso melhor é o que, que eu posso fazer hoje? Roberta, diretora da área de pessoas da 300 do Sul, do Mato Grosso, empresa familiar, abriu capital, morando no Rio, mãe de 3, casada. Uau, é isso. É essa agenda, é essa dinâmica, é esse espaço para estar aqui com vocês, é esse espaço para a gente falar do agro, para a gente falar das N oportunidades, para a gente se conectar com essa turma, para a gente poder trocar, para a gente poder aprender. Então, acho que com esse interesse genuíno, com esse brilho no olho, com essa paixão, não tem como não funcionar.
Chama o elevador, hein?
Pode chamar.
Se a gente pudesse, então, resumir o que a gente conversou aqui. Resumir não, mas uma mensagem assim de elevador, né? De 1 minuto. Roberto, pra gente fechar o episódio de hoje.
Isso foi bem surpresinha, né? De não preparar, viu?
Eu te falei, né? Uma hora passa rápido.
Passou. Já viu que horas são? Não, é. Agora que eu olhei pro relógio, passa meu Deus. Rápido. Ah, tá bom. Vou puxar a mamãe, que eu descobri que não foi mamãe, mas eu passei a minha vida inteira achando que era mamãe, do Poliana. Acho que tem uma mensagem muito bacana que eu sempre falo e reforço e que eu acho que a gente deveria sempre lembrar que faz tudo ter mais sentido. Sorria, mesmo que seu sorriso seja triste. Porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não poder sorrir. Sorrindo faz valer a pena, né? Faz tudo andar melhor e mais agradável, né? Vamos sorrir, vamos curtir a jornada.
Pera que a câmera não pega o arrepio aqui, mas arrepiou. De verdade. De verdade. Pô, era isso então. Roberto, brigadão pelo teu tempo, tá? Pra bater demais. Papo com a gente. Pra mim foi incrível. Tá, Ícaro? Algum recado?
Demais, vamos fazer o próximo já.
Eu que agradeço de novo o convite, a confiança. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que a gente teve essa chance de fazer dar certo. Agradeço a audiência. Fico aqui depois os nossos contatos para a gente se conectar, para a gente poder falar mais do agro, mais das oportunidades, falar mais da 300 e falar também de todo o universo que a gente pode falar junto e combinar aqui.
Boa.
Teu LinkedIn, Instagram, para o pessoal te encontrar.
Roberta Alvarez, meu LinkedIn. Meu Instagram ainda é meio pessoal, meio profissional. Ainda não cheguei no nível de vocês de ter um Instagram profissional.
Não.
Mas jogar Roberta Alvarez vocês vão encontrar.
Não. A gente não tem Instagram. Quer dizer, eu não tenho Instagram profissional.
Nem pessoal, né?
Nem pessoal. Porque
é low profile.
Não é low profile. Facebook. É no profile.
Você sabe que o Facebook eu nunca tive. Eu falo assim, por causa do tempo. Falava, eu não tenho curiosidade na vida dos outros. Não tenho interesse que os outros vejam a minha. Para que ter um Facebook para me tirar um pouco do tempo que eu poderia estar no livro?
Exatamente.
Mas eu tive isso há muito tempo atrás. Eu lembro claramente desse ponto. E acabei fazendo Instagram porque eu amo foto. Uhum. E é realmente... E a gente tem que aceitar que é uma forma da gente se comunicar. Exato. Enfim, com amigos, família, né? Eu que já morei em diferentes cidades ali, moro, meus pais em Salvador, minha irmã em Curitiba, acho que é uma forma bem legal da gente estar sempre conectado.
Isso de família, até rapidinho, eu tomei um esporro recentemente da minha mãe, porque a minha irmã é uma pessoa muito ativa socialmente. E eu, cara, acaba que durante a semana eu não fico conversando com os meus pais, enfim, direto, né, questão de tempo, etc, viagem de todo mundo.
Homens normalmente falam menos também, né?
Pode
ser. Mais monossilábico que essas mulheres.
Pode ser é também.
Deve ter uma pesquisa aí, 100%.
Não tem dúvida. 70, 90, por aí. E aí minha mãe comentou assim, poxa, eu acompanho direto o Instagram da Pamela, minha irmã no caso. Ela sempre posta ali, mesmo quando eu não falo com ela, eu sei que ela tá bem, eu sei que ela tá fazendo, tá isso, aquilo.
Você, eu não sei.
Tu, eu não sei nada. Não tem nada, não posta nada, não manda nada. Mãe,
é verdade.
Me ama como eu sou, não como tu quer que eu seja, tá? Então vamos seguir aí.
Nesse caso, a tecnologia é a nosso favor, ela conecta realmente as pessoas, a gente tem que aproveitar.
É, daí eu ligo uma vez por
semana. Você vai ser pai um dia e você vai sentir a falta de teu filho estar numa rede social para você poder observar e acompanhar teu filho e ver o crescimento.
É. Eu tenho certeza.
Obrigado, me fez me sentir bem mal agora, cara. Minha sobrinha crescendo longe. Então, mãe, me desculpa também, tá? Mãe,
serei mais ativo. Mundo, vou tentar. Né?
forma que der. Mas é isso, Roberto. Obrigadão mais
Obrigada,
uma vez, então.
Obrigada, gente.
Ícaro, valeu aí pelo tempo. Nobre, um abraço. Rashid, valeu, Cris. Siga a Roberta Alvarez, então, no LinkedIn. Ícaro Carbonari lá no LinkedIn. Eu, João Henrique Benedetti, lá no LinkedIn também. No Instagram, então, a Foxman Capital BR, Foxman Capital US.
E a 300 no Instagram está.
300 no Instagram.
300,
tá.
Como nossa grande página oficial, e a Somos 300, também a Perfeito. Nossa página da marca empregadora, que a gente Maravilha. Criou em 21 para falar cada vez mais das nossas oportunidades do nosso dia a dia.
Perfeito. Maravilha. E é isso, pessoal. Espalhe por aí que você escuta o Foxcast, o melhor amigo da sua carreira, e até a próxima.